Diz assim o Senhor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com ele e batizava. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vamos repetir esse versículo. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amado Rei, Senhor desta igreja, Pai. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor. Crendo, Senhor, na Tua presença neste lugar, sabendo que Tu és Deus maravilhoso, para, Senhor, ministrar agora poder, Senhor, para, Senhor, falar à Tua igreja, para falar, Senhor, da glória aos nossos ouvidos, Senhor da glória, Pai. Ministra o Teu poder agora, Senhor, ministra a Tua palavra, Senhor, de Nazaré, ministra, Senhor da glória, Pai, ao meu coração, ministra aos meus lábios, Deus, ministra aos meus ouvidos, Senhor da glória, Pai, que a minha mente, Deus, altíssimo e tremendo, Pai, seja agora levada cativa a Ti, Senhor, para que eu possa proferir aquilo que está no Teu coração, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, então eu sei que Tu me ouves, Deus, para a glória do Teu santo nome, somente para a glória do Teu santo nome, Senhor. Então, Senhor, seja exaltado e seja glorificado neste lugar, Senhor, para todo sempre. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos amados, o homem, como todos sabem, é um ser espiritual. Ele foi criado a imagem e semelhança de Deus, conforme diz a Bíblia, né? E a Bíblia diz que Deus é Espírito. O homem é um ser espiritual. E o homem, por conta do pecado, por conta, né, dos seus equívocos, dos seus erros, por conta do engano, da mentira, o homem perdeu essa essência que é a espiritualidade. E o homem hoje, né, observamos hoje no mundo, está cada vez mais distante, né, daquilo que é a criação divina, né, daquilo que é a essência da criação do homem, que é o homem ser a imagem e semelhança de Deus, né. Muitas vezes as pessoas, elas não compreendem quando nós falamos, né, que o homem, na verdade, ele é um espírito. O homem é um espírito que tem uma alma e que tem um corpo, né, por conta daquilo que é a essência da criação. E nós entendemos, irmãos, que todos nós, por conta do pecado de Adão e Eva, por conta das maldições que vieram sobre a humanidade, por conta da desobediência de Adão e Eva, pecando, sabendo que estavam pecando, e trazendo sobre si o jugo de Deus, porque a palavra de Deus já havia sido determinada sobre eles: se eles comessem do fruto, eles morreriam. E eles, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que Deus tinha autoridade para cumprir aquela palavra, resolveram ali dar ouvidos ao engano, dar ouvidos à mentira do diabo. Quando o diabo disse a eles, né, que eles não morreriam, muito pelo contrário, eles seriam iguais a Deus.
Observamos, irmãos, que a independência que o homem quer gerar para si, que a independência do homem neste mundo, ainda persiste no coração dele. As pessoas insistem e muitas vezes se esquecem que existe um Deus, insistem em viver sem Deus e acham que podem viver sem a presença de Deus e acham que vão ter sucesso na sua vida sem a presença de Deus, se esquecendo muitas vezes que a nossa vida nesse mundo é uma vida transitória, é uma vida passageira, não importa quantos bens nós vamos adquirir, não importa quanto dinheiro nós temos no banco, né? Existirá um dia em que tudo isso será ali aniquilado e que tudo isso será desprezado e nós daremos conta daquilo que é verdadeiramente a nossa vida em relação a Deus. Os desejos de Deus não mudam. Os desejos de Deus para a humanidade jamais mudariam, foram sempre os mesmos, desde a criação do homem, e a vontade de Deus é que o homem esteja na presença dele. A vontade de Deus é que o homem converse com ele. A vontade de Deus é que o homem, né, seja dependente dele, acreditando que ele cuida das nossas vidas, né, a todo instante e a todo momento. E o Senhor, ele falou tantas vezes isso, Deus falou tantas vezes isso, né, daquilo que nós devemos ser e dos cuidados que ele terá conosco, se nós formos fiéis. Jesus de Nazaré deu esta mensagem inúmeras vezes, quando ele falou, né, que todos os fios da nossa cabeça, do nosso cabelo são contados. O Senhor, ele falou tantas coisas a respeito dos cuidados que Deus tem por nós, para nós não andarmos ansiosos com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal, e ele disse que ele cuidaria de nós. Que ele cuidaria de nós. E o João Batista, que batizava, estava prestes a morrer. Ele disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Independentemente do homem acreditar que Deus é o controlador da sua vida, Deus é o controlador da vida do homem. Independentemente do homem, das pessoas acreditarem que Deus controla o universo na palma da sua mão, Deus controla o universo na palma da sua mão. Quando Deus age, não há quem possa impedir. Esta é uma verdade imperativa que está ativa desde a criação do mundo, desde que Deus se faz presente, desde que Deus estabeleceu as coisas que nós conhecemos e as coisas que nós não conhecemos, e serão assim eternamente. Parece que as coisas estão saindo do controle, muitas vezes, né? Você olha assim para a humanidade hoje, e muitas vezes parece que as coisas estão saindo fora do controle. Parece que as coisas estão indo para um lado tão ruim, mas tão ruim, que parece que não há esperança. Parece que não há mais como resolver os problemas. Parece que o país, né, parece que o Brasil não tem mais jeito, né? Você, a cada momento, você olha notícias novas a respeito da corrupção, né, e você observa que a corrupção é algo que está ali, né, parece que faz parte, né, dos governantes, parece que faz parte daqueles que habitam nesse país, né? E nós vemos tantas coisas que nós achamos absurdo e absurdo e absurdo e absurdo, e nós não conseguimos enxergar como isso pode se modificar. Às vezes eu começo a olhar e vejo essas notícias, né? Eu vou falar a respeito apenas ali dos nossos políticos, do Congresso Nacional, que é inundado de corrupção. São pessoas ali que se deixaram envolver pela malignidade das trevas e se corromperam, e é a grande maioria naquele lugar é desta forma. E como isso poderia ser modificado? Como isso poderia ser transformado? Mas eu creio que a resposta não vem de nós, vem de Deus. E a mão de Deus e o juízo de Deus, ele sempre acontece, e sempre aconteceu desta forma. Nós não podemos entender, irmãos, que Deus está ali é impassível com essa situação. Você não pode entender que Deus não está observando, está indignado, está agindo nesta situação, porque Deus está operando. Deus sempre estará operando, Deus sempre estará fazendo, independentemente do tamanho do problema, independentemente daquilo que nós entendamos que não tem solução, que não tem saída, ou que a saída é muito difícil, nós não enxergamos aquilo que pode acontecer. Pode acontecer, porque se o nosso Deus, que controla todas as coisas, determinar, acontecerá. E assim na tua vida. Jamais deixe de entender que o Senhor Deus olha para você. Jamais deixe de entender que Deus, Ele está atento a todas as tuas atitudes. Jamais deixe de entender que Deus está atento a tudo aquilo que você fala, a tudo aquilo que você pratica, a tudo aquilo que você tem ao seu redor. O Senhor Deus te observa. O Senhor Deus, Ele conhece a tua vida. O Senhor Deus conhece as tuas atitudes. E o Senhor Deus tem desejos para você. E o Senhor Deus tem desejos para a sua vida, porque um dia Ele te chamou. Um dia Ele te chamou para conhecê-Lo e conhecê-Lo verdadeiramente. Não conhecer por histórias, não conhecer como o mundo conhece Deus, porque o mundo não conhece Deus, porque o mundo se afastou de Deus, o mundo abandonou Deus, o mundo decretou sobre a sua vida ali a sua autossuficiência e não se importam com aquilo que Deus observa, não importam com aquilo que Deus acha. O homem abdicou completamente daquilo que Deus deseja para a sua vida. E é muito fácil você entender isso. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, está exagerando. Não. Aquele que tem Deus no coração, poderia se corromper? Aquele que tem Deus no coração, poderia matar seu irmão? Aquele que tem Deus no coração, poderia roubar o seu próximo? Aquele que tem Deus no coração, poderia desejar mal a uma outra pessoa? A resposta é simples, mas as pessoas se distanciaram tanto de Deus que não conseguem nem meditar naquilo que é básico, não conseguem nem ali entender aquilo que é o princípio das coisas e acham que ter Deus é acreditar que Jesus Cristo existe. Acham que ter Deus é acreditar que Jesus veio ao mundo, né? Acreditar que existe um Deus criador, quando a Bíblia ela relata claramente que isso não é suficiente. O próprio Deus, ali, o próprio Senhor disse através do apóstolo Tiago, quando ele falou assim, que crer em Deus até o diabo crê. Crer que Deus existe até o diabo crê que Deus existe. Não é suficiente, não basta para que nós possamos alcançar as coisas maravilhosas de Deus e as coisas grandes de Deus nas nossas vidas. Daqui a pouco nós vamos realizar um batismo nas águas aqui, que é uma ordenança bíblica. Estava ministrando a respeito do batismo ontem, e nós falamos a respeito daquilo que Jesus fez, né? Jesus, ele já chegou a João Batista. João Batista, ele chamava João, e Batista porque ele batizava. Ele já chegou a João Batista para ser batizado. E João Batista viu Jesus duas vezes antes de Jesus chegar até a presença dele. E as duas vezes que João Batista viu Jesus, ele anunciou publicamente. Ele anunciava antes, ele falava assim, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu vim anunciá-lo. Eu sou a voz do que clama no deserto, para endireitar os caminhos do Senhor. Né? Ele veio para anunciar o Cristo. Ele falava, eu não sou o Cristo, eu vim anunciar o Cristo. E quando ele viu Jesus, ele olhou de longe e falou para todo mundo que estava ao redor dele, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo. E ali chegou Jesus até a presença de João para ser batizado, e João não queria de jeito nenhum batizar Jesus. Ele falou assim, não, eu não sou digno de atar as sandálias dos teus pés, não. E Jesus falou para ele assim, me batiza, para que se cumpra tudo aquilo que está escrito na Bíblia, tudo aquilo que está escrito nas Escrituras.
E a partir desse momento, João Batista o batizou. E quantas vezes, irmãos, as pessoas ignoram isso. A necessidade de nós nos batizarmos, ou não entendem, não compreendem. Mas se o Filho de Deus, se o Filho de Deus que era santo, poderoso já estava fazendo a obra de Deus, né? Fez e desejou e obrigou ali João Batista a batizá-lo. Quem somos nós para negar aquilo que é necessário? Quem somos nós para rejeitar aquilo que Deus ordenou que seria necessário para que o homem pudesse ter um contato pleno com ele e recebesse dele a plenitude do Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz que Jesus, ele não batizava nas águas. Quem batizavam eram os seus apóstolos, discípulos, João Batista. Por quê? Porque as escrituras sagradas diziam assim, que Deus, quando apareceu a João Batista para pedir a ele que fizesse o anúncio da vinda do Messias, que era Jesus, ele disse, né, que viria um que batizaria com o Espírito Santo. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Viria um, né? Ele batizava com água. João Batista falou, eu batizo com água. Mas vem um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Esse é Jesus, esse é o Senhor que fez esta grande obra, que decretou esta grande obra sobre as nossas vidas e nos dá, nos acrescenta poder, nos acrescenta a unção do Espírito, nos acrescenta dons espirituais, nos acrescenta tudo aquilo que nós necessitamos para viver nesse mundo tenebroso, difícil. É. Nós paramos ali na farmácia, vindo para a igreja para comprar ali umas pastilhazinhas e tal, e ficou eu e minha sogra no carro, né? E a Rosana foi para comprar. E aí tinha uma fila muito grande na farmácia, aqui é a farmácia Delgaria São Paulo, e tinha duas pessoas assim, né, que você rotularia de bandidos. Né, com capuz, com, né, e a gente olhando ali, né, e eu comecei a observar, né, eu vi que ele tirou um cartão assim, falei, não, o bandido não vai dar o cartão para saber que vai ser identificado, né, aí eu já falei, não é bandido, mas eu estava pensando, né, quão difícil são os nossos dias, quão difícil são os nossos dias hoje, porque nós estamos à mercê dessas coisas. Isso está se tornando uma normalidade. Né? Está se tornando uma normalidade as pessoas viverem num mundo onde o medo, onde, né, a cilada do inimigo, onde o risco, né, vamos dizer assim, que nós corremos é muito grande. Está crescendo a cada dia, independentemente de onde se mora, independente da cidade. As coisas estão caminhando realmente para destruição, para o afastamento completo das pessoas que são de Deus, das pessoas de Deus, melhor. E nós temos que compreender que cada vez mais nós temos que ser pessoas diferentes, pessoas que colocam Deus na frente. Né? Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela, disse o Senhor na sua palavra. Nós temos que acreditar que Ele é o nosso Senhor e que Ele cuida de nós e que nós estaremos guardados e protegidos por Ele, que nós estaremos ali sendo cuidados pelo Senhor e os cuidados dEle, muitas vezes cega o bandido para que ele não possa nos ver, né? Muitas vezes o Senhor guarda o nosso caminho, nos atrasa, nos adianta, mas o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de nós. Eu lembro que nós dirigimos uma igreja no bairro da Saúde, ali em São Paulo. E quantas vezes, irmãos, eu trabalhava e chegava, o culto começava tarde, porque eu trabalhava na Zona Oeste, morava na Zona Norte e dirigia a igreja na Zona Sul. E quantas vezes, irmãos, as pessoas queriam conversar e nós ficávamos, o culto começava 8 da noite, acabava tarde, e as pessoas queriam conversar e nós, meus filhos pequenos, íamos para casa e atravessávamos ali toda a cidade, atravessávamos ali, né, o Parque Dom Pedro, que é muito escuro, muito perigoso, e às vezes era meia-noite, às vezes era meia-noite e meia, e nós indo por aquele caminho. E quantas vezes o Senhor Deus me fez entender que Ele estava ali,
E que se ele tivesse que cegar o bandido, ele cegaria. Se ele tivesse que adiantar o nosso caminho, ele adiantaria. Porque ele estava cuidando. Porque ele estava ali tratando para que nós pudéssemos executar aquela obra que estava no coração dele. E nós devemos ser assim. Nós devemos, irmãos amados, entender desta forma. Uma vez eu parei no semáforo, estava indo. Eu passava em casa, comia uma banana, eu lembro disso. Chegava do trabalho, colocava o carro na garagem, entrava, comia uma banana, né? E pegava minha família e ia para a igreja. E parei num semáforo ali, bem no Parque Dom Pedro mesmo. E veio um bandido. E um bandido do meu lado, assim. O vidro estava fechado. Ele pediu o que eu tinha lá, né? Carteira, pediu. E estava com uma faca. E eu falei, eu olhei para ele assim e falei, eu não vou abrir. Ele abre. Eu falei, eu não vou abrir. E aí olhei para a Rosana, estava do meu lado assim. E eu já estava preparado para apertar o botão do vidro. E dizer para ele assim, está amarrado em nome de Jesus. Quando eu ia apertar o botão do vidro para fazer isso, ele saiu correndo. Ele saiu correndo e o comparsa dele saiu correndo atrás. Entendemos que Deus é aquele que guarda. Entendemos que Deus é aquele que trabalha nas nossas vidas para que nós possamos realmente alcançar as coisas de Deus. E você jamais, sendo fiel a Ele, você jamais, agindo, né, segundo o coração dEle, será desonrado pelo Senhor. Muito pelo contrário, Deus está querendo um povo que diminua para que Ele cresça. Deus está querendo um povo que entenda que Ele é o Senhor e nós somos os servos. Porque as pessoas hoje pintam e bordam e depois entram, vêm os problemas e depois querem que Deus seja obrigado a resolver, querem que Deus seja obrigado ali a abençoar, querem que Deus seja obrigado a transformar, quando na verdade a obrigação de Deus está ligada à palavra dele. Deus é fiel à palavra dele. Deus tem que cumprir a palavra dele. Deus tem que cumprir esse livro. Ele tem que cumprir esse livro porque ele é santo, ele não mente. A santidade dele faz com que ele tenha que cumprir aquilo que ele falou, porque a palavra dele é irrevogável. A palavra de Deus é irrevogável. A palavra de Deus jamais poderá deixar de se cumprir, porque simplesmente ele é Deus. E quando ele fala, e quando Deus falou, aquilo que ele falou virou lei. Aquilo que Deus falou virou lei. E virou lei para ele mesmo também. Cada santidade e do amor dele a nós. Por isso, tenha fé no teu coração. Por isso, entenda aquilo que João Batista falou aqui. João Batista, ele estava ali já pregando a palavra de Deus há muitos anos. Ou melhor, há alguns anos. E a palavra de João Batista era: arrependei-vos. Porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Porque é chegado o reino de Deus. E João já era famoso. João era um homem respeitado. Os sacerdotes tinham medo de João. Né? Tinham medo de fazer algo contra João. E o povo se levantar contra os sacerdotes. Porque João, ele era duro. Ele pregava uma palavra firme. Ele era uma pessoa que tinha ali os valores de Deus no seu coração e sabia qual era ali o seu ministério. João Batista entendia claramente para aquilo, daquilo que ele foi criado, por que que ele veio ao mundo. João Batista entendia por que que ele estava ali fazendo aquela obra. João Batista estava ali completamente envolvido com aquilo que ele tinha que fazer, e quando seus discípulos vieram falando assim, olha, olha, aquele homem que é Jesus, e os seus discípulos estão batizando ali próximo do Jordão, querendo instigar ali ciúmes de João Batista. João Batista falou assim, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo.
pois esta alegria já se cumpriu em mim. Palavra linda, né, irmãos? Palavra linda. O João Batista falou assim: olha, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Ele falou assim: aquele que anunciava eu já vi, e eu me alegrei por isso. Aquele que eu devia anunciar já chegou. Convém que ele cresça e agora eu diminua. Se nós olharmos para o homem, João Batista era homem, tinha medo, tinha fome. João Batista tinha o seu ego, o seu intelecto, mas era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Era um homem que compreendia claramente quem era Deus, quem era Jesus, quem era ele mesmo. João Batista compreendia isso. E eu gostaria que você meditasse um pouco nestas coisas para você entender quem você é. Para que você veio ao mundo? Para que você veio ao mundo? Você veio ao mundo para quê? Qual o objetivo? Qual o objetivo da sua vinda ao mundo? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando nós meditamos, nós temos que entender aquilo que nós estamos meditando para nós compreendermos que nós vivemos num mundo espiritual. Este mundo é espiritual. Nós vivemos num mundo espiritual. E quando nós olhamos para nós, nós temos que olhar as nossas vidas num mundo espiritual, para que nós compreendamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Você foi criado. Para quê? Qual foi o objetivo de Deus? A Bíblia diz que Deus é quem envia a vida. Não existe chance de uma vida nascer sem que Deus tenha enviado o Espírito de vida. Assim diz a Bíblia. E a Bíblia também diz que não existe chance de um homem morrer sem que Deus determine ali ou autorize que aquela vida perca a sua vida. E a Bíblia diz que quando o homem morre, o Espírito volta para Deus, que é a criação. O Espírito volta para Deus sempre, porque é a vida, pertence a Ele, é a imagem dEle, volta para Ele. A alma, que é você, é o teu intelecto, são os teus sentimentos, é você, vai para julgamento. E o corpo apodrece e desaparece. É. E quantas vezes as pessoas não compreendem que estas coisas todas acontecerão com todos nós. Todos nós seremos impactados um dia pelo mesmo fim. Fora aqueles que ficarem e forem arrebatados ao céu ao encontro de Cristo. No dia derradeiro, né? Mas como nós não sabemos o dia de amanhã. Levanta a mão aqui. Quem sabe o dia que você vai morrer? Levanta a mão. Irmãos, dá um chute aí, irmão. Você não sabe, né? Deus sabe. Pode ser amanhã. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Fim de alguma vida. Pode ser eu. E Jesus, certa vez, contando uma parábola, ele chamou de louco aquele que ajunta coisas nesse mundo e despreza a Deus. Ele falou assim: louco, louco, você é louco, você é louco, porque ainda hoje pedirão a tua alma. E o que você terá para apresentar neste dia? Louco, aquele que se esquece de Deus é louco. Aquele que despreza Deus é louco, porque o dia que você não sabe, o dia que você não conhece, poderá ser o dia que Deus chama, que vão requerer a tua alma, que o diabo vai falar, que o diabo vai querer, vai chegar na presença de Deus e falar: essa alma é minha. E Deus pode falar: és tua mesmo, ou Deus pode falar: essa não.
essa é minha. Ainda hoje pedirão a tua alma, disse o Senhor Jesus. E o que você tem para apresentar neste dia? Como nós somos seres espirituais, nós sentimos Deus no mundo espiritual. Como nós somos seres espirituais, nós entendemos este livro perfeitamente. A essência de Deus está aqui. Que livro maravilhoso é esse, né? Que livro lindo, tão desprezado. As pessoas têm tanta reverência para este livro, não conseguem ler 2, 3 páginas por dia dele. As pessoas não conhecem Deus, que não conhecem a palavra de Deus. O Senhor Jesus certa vez disse a alguns fariseus: errais porque vocês não conhecem as Escrituras. Errais porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Fariseus, homens religiosos, irmãos, homens religiosos, Jesus falou assim: vocês estão errando, porque vocês não conhecem as Escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus. Por isso que as pessoas hoje têm dificuldade em ter fé, por isso que as pessoas hoje têm dificuldade em se entregar verdadeiramente a Deus, por isso que as pessoas hoje têm dificuldade em adorar verdadeiramente o Filho de Deus, né? Nos momentos que tem oportunidade, louvamos a Deus hoje aqui, né? E eu creio que você deveria ter sentido a presença de Deus durante esses louvores, mas as pessoas têm muita dificuldade em sentir a presença de Deus porque não conseguem compreender aquilo que Deus deseja das suas vidas, não conseguem compreender que existem momentos que nós temos que oferecer a Deus a verdadeira adoração. Nós temos essa oportunidade, temos que fazer, temos que praticar e temos que agir para que Deus seja honrado, para que Deus seja reverenciado sobre as nossas vidas sempre. Sempre você precisa compreender isso. Você precisa compreender que existe um Deus que deixou desejos para a nossa vida e que Ele não vai abrir mão de você não cumprir a palavra dEle. Ele não vai abrir mão. Jesus disse: aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Se você é cristão, você pratica aquilo que Jesus falou. E não só acredita em Cristo, né? Acreditar em Cristo, até o diabo crê. Se você é cristão, você segue a Cristo. Cristão é porque segue a Cristo. Nós vamos orar, irmãos. Chegou o momento de nós nos diminuirmos mais. Chegou o momento de nós nos entregarmos mais um pouco para Deus. Chegou o momento de nós nos apresentarmos diante de Deus para falarmos para Ele mais uma vez: Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor. Em Ti eu confio. A minha vida pertence a Ti, Senhor. E aí as coisas grandes e belas de Deus, com certeza, poderão vir sobre a sua vida. Acredite que Deus está aqui. Deus está aqui. Você sabe por que Deus está aqui? Porque a palavra dEle diz isso. Porque a palavra dEle que está escrito na Bíblia disse: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu acredito na palavra de Deus, então eu sei que Ele está aqui. Eu sei que o Senhor está neste lugar. E eu sei que Ele tem coisas grandes para você essa noite. Eu sei que Deus quer transformar a tua vida mais uma vez. Eu sei que Deus quer te dar dons espirituais. Eu sei que Deus quer que você tenha experiências grandes e profundas com Ele. Eu sei que Deus quer que você seja uma pessoa, né, que esteja, né, se separando daquilo que o mundo acha de Deus e aquilo que o mundo acredita de Deus, e que dê ouvidos àquilo que Deus falou, àquilo que Deus ensinou, não aquilo que o mundo está falando, não aquilo que as pessoas estão dizendo, mas aquilo que Deus falou, aquilo que Deus ministrou, aquilo que Deus determinou que deveria ser as nossas vidas. E aí a grandeza de Deus virá sobre você. Você será feliz e terá paz. Na luta, você alcançará a vitória. Na provação, você vencerá. Porque nós, como nós amamos a Deus, nós deixamos de lado o pecado, deixamos de lado as coisas que são do mundo para honrarmos a Deus. E quão difícil é. Nós queremos compreender, irmãos, que não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Vou até comentar, estava ministrando ali o batismo para a irmã Fabiana, para o irmão Alex. O irmão Alex tem um cargo de grande responsabilidade. E ele falou uma palavra muito importante. Ele falou assim: pastor, eu sou incorruptível. E ele recebe muitas propostas, né? E quantas vezes as pessoas olham a grandeza do roubo, a grandeza da corrupção e deixam de lado Deus para terem benefícios que vão sumir por entre os dedos. Eu louvo a Deus por isso, porque tem pessoas que são assim, irmãos. Que tem pessoas que amam a Deus ao ponto de não deixarem com que as tentações deste mundo tenham mais força do que Deus. Eu louvo a Deus porque tem pessoas que honram o Senhor. Hoje eu vi outro testemunho, não vou falar aqui, obviamente, né, de uma pessoa que também venceu em relação a isso. Eu louvo a Deus, porque é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós vençamos, que nós sejamos fiéis a Ele, porque às vezes a gente pensa assim: poxa vida, eu deixei de ganhar, né, 100 mil reais, né, me deixando corromper, e se esquece que aqueles 100 mil reais trariam grande maldição para a vida da pessoa. E às vezes 1.000 reais que a pessoa ganha gera uma grande bênção sobre a sua vida. Nós devemos ter o caráter de Cristo. Que você diminua para que Ele cresça. Diminua para que o Senhor cresça. Se apresente na presença dEle e fale assim: eu quero ser fiel a Ti, meu Senhor. Quero ser realmente a pessoa que Tu idealizou para mim. Eu quero ser a pessoa que o Senhor Deus idealizou para ser Seus filhos, para serem Seus filhos. Eu quero ser segundo a imagem e semelhança de Deus. O apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Temos que ser a imagem e semelhança de Cristo. As nossas palavras têm que ser as palavras de Cristo. O nosso coração tem que ser o mesmo coração de Cristo. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Nós não precisamos corromper, não precisamos roubar, nós não precisamos enganar, nós não precisamos mentir, nós precisamos de Cristo, nós precisamos ser fiéis ao Senhor, nós precisamos acreditar que Ele cuida de nós e que Ele sempre cuidará de nós, e um dia você vai chegar na presença dEle e Ele vai se lembrar de tudo aquilo que você fez, e Ele vai te chamar de benditos de meu Pai, e a tua recompensa então virá. Que o homem, não espere nada do homem, muito pelo contrário, mas Deus é justo e fiel para te ajudar e para te recompensar neste mundo e no mundo vindouro. Não na medida que nós achamos que deva ser neste mundo, mas na medida que Deus sabe que nós podemos suportar e na medida que Deus sabe que será bom para nós. E no mundo vindouro, a salvação, que existe. Jesus pregou essa palavra, né? Essa é a essência do Evangelho. Remissão dos pecados e salvação. Esta é a mensagem de Cristo. Jesus veio ao mundo para isso, para te salvar. Se nós pegarmos aqui, aquele trecho que muitas pessoas conhecem, e é um texto-chave do Evangelho de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguidas ou aparecidas, né, mostradas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem é da luz é verdadeiro. Tem uma vida aberta, uma vida transparente, uma vida igual na igreja, em casa, no trabalho. Na igreja, em casa, no trabalho. Quem é da mentira? Em vidas diferentes, na igreja, em casa e no trabalho. Nós vamos orar agora, eu vou te chamar aqui. Quero que você venha aqui à frente.